Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 2, versículos 5 a 11. Mensagem passada eu encerrei lembrando que Deus conduz alguém ao ponto de se arrepender, mas ninguém se arrependerá pela pessoa. Essa é uma responsabilidade exclusivamente individual de cada componente da raça humana. A responsabilidade de se arrepender. Cristo morreu pela pessoa, mas não vai se arrepender por ninguém. Isso significa que o homem será responsabilizado caso não se converta. Alertamos para a dureza de coração e ficamos de falar nisso na continuidade do texto. Versículo de 5 a 11 agora. Romanos 2, de 5 a 11. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas, ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ilumina-nos para transmitir esta pregação e para ouvir esta pregação. Em suma, ilumina-nos a todos nós com teu Espírito, que sejamos edificados, que a pregação seja fiel ao que está escrito, as aplicações também, e que haja conversão neste meio, se for a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Escritor direciona palavras fortes aqui contra um leitor que ele qualifica de duro e de coração impenitente. A palavra impenitente, no original, significa não arrependido. É exatamente isso que significa no português, a palavra impenitente. Alguém que não se arrepende. Que tipo de pessoa seria essa? Eu vejo três níveis aqui. Pessoa que não vê os seus defeitos. O errado, se há alguém errado, é sempre o outro. Não a si próprio. Como o soldado marchando fora do compasso. Ele olha todo mundo ao redor e diz, ué, meus colegas hoje estão todos errados. Só eu que estou certo. Obviamente, é o contrário que acontece. Alguém assim nunca vai se arrepender, porque ele não vê erro nele, apesar de estar óbvio. Mas ele não vê. Se ele não vê erro, obviamente ele não tem do que se arrepender, sob o ponto de vista dele. É como aquele criminoso, como é muito comum hoje em dia, dizer que a culpa pelos crimes dele é da sociedade, é do governo, é do país, é do povo que não soube dar ele uma condição de vida, por causa da criação dele, etc, etc. E esta conversa mole para boi dormir, que não assume a própria responsabilidade pelos seus atos. À parte de realmente muita desigualdade, muita falha no sistema educacional da nossa sociedade, sem dúvida, mas isso não elimina a responsabilidade de quem comete um crime. Mas alguém assim não vai se arrepender dos seus crimes, porque ele não vê erro nele, a culpa é dos outros. O trecho também pode estar envisionando alguém que enxerga os seus erros, até atribui pecados a si próprio, mas não costuma se arrepender. Acha tudo muito natural, arranja até algumas desculpas, tá? Tipo, a carne é fraca, tipo, Deus me fez a si mesmo, todo mundo erra, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado e coisas desse tipo, aplicando de maneira completamente errada a famosa frase do Senhor Jesus Cristo. É típico do homem de bem, usando essa expressão no sentido que nós conhecemos aqui, o homem respeitado no lugar, no meio onde ele vive, e que diz, não, eu não prejudico ninguém, eu até ajudo muitas pessoas, se tenho meus defeitos, isso é o mínimo, isso faz parte do jogo. Então alguém assim reconhece que é falho, que é errado, até que é pecador, mas não se arrepende, não vê motivo para se arrepender. E alguém que até mesmo chega a se arrepender, mas num arrependimento fraco, que não acredita a Deus, a misericórdia dele, de ter levado aquela pessoa àquele arrependimento. Acha que foi por si próprio, porque se acha uma pessoa humilde, uma pessoa realista, que eu sou falho mesmo, então ele acha que porque está se arrependendo é um mérito dele, quase fazendo um favor a Deus em se arrepender. Certamente esse não é o genuíno arrependimento de que a Bíblia fala, não leva à salvação de ninguém, e se já trata de alguém salvo, não leva às pazes com Deus. Um arrependimento superficial misturado com orgulho. Seja como for, o Espírito Santo, através de Paulo, aponta para uma pessoa dura e não arrependida e previne. Tu acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da justa e da revelação do justo juízo de Deus. Nesse versículo 5 aqui eu queria fazer três observações. Primeira, Deus é juiz dos homens. Um juiz justo que fará um julgamento reto. Pensei até em dedicar mais da pregação em cima deste fato de que Deus é juiz e do julgamento dele, mas resolvi não fazê-lo. Então fica só a lembrança aí de que Deus é juiz e procure pensar em Deus como um juiz absolutamente reto. E tire da sua mente a ideia do juiz corrupto, tão comum hoje em dia, um juiz venal, comprável por algum bom preço, para dar uma causa favorável a quem lhe comprou, num momento em que nós vivemos num judiciário bastante corrompido em todas as esferas. Esqueça a ideia que hoje você provavelmente tem de juiz como alguém corrupto, embora haja juiz, obviamente, não corrupto, e que luta pela limpeza do sistema judiciário. Mas a ideia que fica mais, o que mais choca a sociedade, são juízes corruptos, porque juiz não é para ser corrupto. Não é favor o juiz ser decente e honesto e defender a lei. É obrigação dele, ele é pago para isso. Então não é mérito. O que nos choca são os corruptos. Isso fica mais na nossa mente. Então quando imaginar Deus como um juiz que ele é, imagine como um juiz absolutamente justo, e que vai fazer prevalecer a justiça dele. Segunda observação sobre o versículo 5. Para a parte do julgamento de Deus mostrar sua ira contra pecadores não arrependidos. A ira de Deus é um assunto tão importante e tão comentado na Bíblia que eu resolvi dedicar toda a próxima mensagem de domingo à noite, se Deus assim permitir, para este assunto. A ira de Deus vai ser o tema da próxima mensagem. E a terceira observação eu vou fazer no fim desta pregação. Voltando então ao nosso texto. Perguntamos, nós temos algum critério com o qual Deus vai fazer este julgamento? Sim, versículo 6. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Esse é o critério que Deus vai usar. A palavra procedimento no grego é erga, ou ergon, no singular, erga no plural. Aos que se lembram do vestibular e da física, estou lembrado do erg como uma medida de trabalho, se eu não me engano. Faz mais de 30 anos que eu fiz o meu vestibular, mas é uma medida de trabalho, eu acho. Ergue. Muito bem. Pois vem daí. Significa, no grego, trabalho. Um trabalho realizado. De modo que procedimento é uma boa tradução. De acordo com o que realizou, de acordo com como procedeu. Alguém poderia pensar, de acordo com o que está aqui, eu acho que cada um vai ter um destino diferente, personalizado, de acordo com o procedimento nesta vida aqui. O outro disse, não, mas são bilhões de seres humanos, então Deus não vai dar bilhões de destinos diferentes. Não é razoável. Deve ter uns 150 destinos para a raça humana. Então Deus classifica de acordo com o procedimento de cada um e distribui nesses 150. Não precisamos perder tempo especulando isto, porque o próprio texto esclarece dos versículos 7 a 10. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele continua do versículo 9 e versículo 10. Só há duas classificações para a raça humana. Não bilhões, não dezenas, mas duas. Aos olhos de Deus, só há dois tipos de gente na face desta terra. E cada um com seu rumo depois desta vida. Dois destinos só. Não há três. Se alguém inventou o terceiro ou o quarto, fica por sua própria conta. Porque não existe. Só há dois destinos para os homens. Ou seja, dos dois, um. Claro, uma pessoa só não vai ter dois destinos. Vejamos cada uma dessas duas classificações e o futuro de cada. Versículos 7 e 10 falam de um, e os versículos 8 e 9 falam do outro. Aqui é um sistema em que dois versículos seguidos falam, é alternado. O 7 fala dos que são salvos, por exemplo, o 7 e o 10, e o 8 e 9 falam dos outros. Mas vamos ver então o primeiro caso, versículo 7, está aí. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Essa é a primeira classificação. Qual é a classificação? Pessoas que fazem o bem ao mesmo tempo que procuram glória, honra e incorruptibilidade. Segunda, outra classificação para as mesmas pessoas, versículo 10, podem pular. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que, aí vem a classificação, pratica o bem. É o judeu primeiro e também é o grego. Então, resumo. Aquele que pratica o bem, ao mesmo tempo que procura glória, honra e incorruptibilidade. Qual o destino de alguém assim? Versículo 7, pode olhar aí, vida eterna. Versículo 10, glória, honra e paz. Pronto. Esse é o primeiro grupo. Neste ponto, alguém que gosta de descer fundo, e é bom que desça mesmo, e questionar, apesar de que seria bom que questionasse com o espírito brando, não com arrogância com as escrituras, porque isso é muito ruim. Interessante, eu pensei que a salvação fosse pela fé, mas essa passagem diz aqui que é pelas obras. Só para o nome ergo é obra, trabalho. Então quem faz o bem tem a vida eterna. Interessante, eu acho que eu tinha entendido errado as escrituras. Não entendeu errado não. A passagem não está dizendo que a vida eterna é alcançada pela prática do bem e pela busca da glória de Deus. Aliás, nem poderia ser, porque isso estaria em frontal contradição com o que a própria Bíblia ensina, inclusive o próprio livro de Romanos, como vamos pregar aí no capítulo 3, em que no versículo 12, não precisa ir lá, Paulo diz que não há quem faça o bem, e no versículo 11 diz que não há quem busque a Deus. Então ele estaria se contradizendo. Nenhum ser humano nasce com a capacidade de fazer o bem e de buscar a Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nem sequer um, diz lá o texto de Romanos 3, um dia vamos chegar lá. Paulo diz que praticar o bem e buscar a glória de Deus é característica de alguém que passou a uma situação de ter a vida eterna para si, dada para si. Fazer o bem é característica de quem, de alguma forma, ganhou a vida eterna. Paulo não entra no mérito de como essa pessoa chegou a situação de, uma vez tendo a vida eterna, poder fazer o bem e buscar a Deus. É sutil isso, mas é fato. Alguém vai numa casa onde tem duas crianças, uma deitada na cama, bastante doente, a outra aqui ao lado, muito saudável, jogando bola. Aí chega alguém para a criança doente e diz assim: vai jogar bola que tu também fica bom, como teu irmão. Conclusão errada. Vai jogar bola que tu ficas bom, porque teu irmão está jogando bola e está bom. Então ele ficou bom e tem saúde porque está jogando bola. Não. Ele não adquiriu saúde porque está jogando bola. Mas o jogar bola indica que ele tem saúde. Um raciocínio talvez um pouquinho complicado. Mas é exatamente isso que nós vemos aqui. Fazendo bem não se adquire a vida eterna. Mas ao se fazer o bem, mostra-se que se adquiriu a vida eterna de alguma maneira que o texto não trata aqui. Então é o caso de perguntar: e como é que alguém adquire a vida eterna? Fazendo bem, não é. O texto não explica isso. Não diz isso, aliás. E a Bíblia é claríssima em dizer que a salvação é pela fé. Então não adianta chocar um trecho contra o outro. Como é que alguém nasceu separado de Deus, sem condição de fazer o bem, sem buscar Deus, chegou ao ponto de ter a vida eterna garantida e passou a fazer o bem? Deixa a Bíblia responder. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos para outro livro, que muitos sabem de cor, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí está a resposta. A chave aqui é em Cristo. Quando alguém entra numa situação de estar em Cristo, passou da condição passada de uma velha criatura que é cortada de Deus, que não pode fazer o bem, que não busca Deus, passou para uma situação em que as coisas agora se fizeram novas, incluindo a capacidade de fazer o bem aos olhos de Deus, de buscar a glória de Deus, de desejar honra, desejar paz. E aquilo que nós vamos já tratar em mais detalhes. Em Cristo há esta mudança de uma situação para outra. E Efésios 2, 8 e 10 vai explicar como é que alguém chega a uma situação de estar em Cristo. Porque foi pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Aí está a explicação como é que alguém passou a capacidade de fazer boas obras, de fazer o bem aos olhos de Deus. Em Cristo, através da fé em Cristo, alguém passou a fazer boas obras que Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quando alguém aceita Cristo pela fé, em resumo, tudo muda. Torna-se salvo, vida eterna garantida e capacidade de fazer o bem. Essa é a verdadeira explicação bíblica. Então não é só ler um versículo, tirar do contexto, entender tudo errado e passar a aplicar errado, a ensinar errado e a viver errado. Não é assim. Às vezes, aparentemente, um versículo pode ensinar uma coisa, uma passagem pode indicar algo, mas um estudo mais profundo vai revelar que não é. E quando você vê uma passagem que aos seus olhos se choca com a outra, muito cuidado. Examine as duas e veja qual é a mais clara. Voltando, quero ver um pouco mais fundo com vocês essas duas características de quem é salvo, ou seja, de quem tem a vida eterna. Primeiro, persevera em fazer o bem. É uma característica. A palavra aqui traduzida como perseverar é fazer com paciência. A palavra paciência no grego é muito interessante. Sabe o que quer dizer? Literalmente, permanecer debaixo. Permanecer debaixo. É alguém que está suportando uma carga o tempo todo e permanece ali. É a ideia de paciência, de uma ideia de longanimidade, de suportar aquele peso, e ali fica, não se desespera, não enlouquece, e ele fica ali suportando aquela carga. Quem gosta de suportar a carga? Quem gosta de peso na cabeça? Ninguém. Mas é interessante como os gregos lá acharam de chamar isso de paciência. Juntar duas palavras, sob e carga. Permanecer. Sob e permanecer. Permanecer embaixo. É exatamente isso. Juntar as duas, aí deu paciência. Permanecer embaixo. Não esqueça isso. Quando você estiver muito impaciente, porque tem uma carga em cima de vocês, eu preciso ficar embaixo dessa carga. Deus quer assim, não consigo tirar, vou ficar calmo, vou ficar quieto, e você, paciente, embaixo desta carga. Persevera. Age com paciência, suportando uma dificuldade. Ou seja, a pessoa insiste em fazer o bem, mesmo com grande dificuldade. Fazer o bem não é fácil para quem é pecador, mesmo alguém salvo pela fé em Cristo, a nova criatura que tem o Espírito Santo habitando nela, não é fácil fazer o bem, porque infelizmente nós temos ainda a carne habitando em nós, que trabalha contra nós e muitas vezes consegue nos fazer grandes estragos. E o mundo ao redor contribui todo ele para que façamos o mal. Então fazer o bem é lutar contra uma correnteza, é suportar uma carga embaixo, em cima, ficar embaixo dela. É preciso a ideia de perseverar em fazer o bem. Não é coisa de, boa ideia, pastor, gostei da sua ideia, ó. Fazer o bem. Vou sair daqui fazendo o bem hoje, o senhor vai ver, vou ser campeão de fazer o bem nesta igreja. Não é fácil fazer o bem. E a Bíblia é honestíssima quando ela diz, persevera, insiste em fazer o bem, porque não é fácil. E um consolo aqui para os crentes sérios, que se entristecem quando querem fazer o bem no nível muito mais elevado do que conseguem e se frustram, se entristecem com isso. É um consolo. Lembrando que é normal essa dificuldade de fazer o bem. É normal. Não vamos desistir de querer fazer o bem. Certamente, muitas vezes, nós conseguimos, pela graça de Deus, e conhecemos pessoas, alguns famosos na história da igreja cristã, pessoas que se sobressaíram até na prática do bem, pela glória de Deus, conseguem fazer o bem. Em grande medida, sim, porque são pessoas que conseguiram a vida eterna através da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda característica de alguém que tem a vida eterna é procura glória, honra e incorruptibilidade. Essa glória aqui é evidente que não se refere a uma glória vaidosa, a uma glória própria no sentido egoísta, que quer tudo para si, quer que todos o admirem, o elogiem. Não é isso. Mas uma glória diretamente associada com a presença de Deus e das coisas celestiais, uma glória que envolve a santidade de Deus e as coisas do alto. Por exemplo, nosso corpo glorificado, é o que nós falamos bastante. Que maravilha quando eu tiver meu corpo glorificado. Queremos glória, não somente no nosso corpo, mas no nosso ser e na presença de Deus, com a glória dele. Um ambiente de glória, que obviamente nos envolve, sim, mas totalmente de uma ideia de alguém que procura aplausos para si próprio, não é absolutamente isso. E a glória de Deus, acima de tudo, envolvendo tudo, alguém que procura, isso é típico de quem tem a vida eterna, de quem persevera em fazer o bem, é típico de alguém assim sonhar pela glória de Deus, pela glória das pessoas ao seu redor, do ambiente que vai viver e vai estar. Nesse mundo não vai ser nunca esse tipo de glória ou a plenitude desta glória. Honra! Uma ideia muito parecida com o que eu falei sobre a glória. Talvez uma honra própria, sim, neste mundo talvez, mas no sentido de dar um bom testemunho, de ser uma pessoa honrada, uma pessoa bem referendada. para a glória de Deus. Tudo ligado aí. Apesar de que eu acho que deve se tratar mais no sentido mais largo da palavra honra. Aqui, um ambiente de honra, parecido com o que eu falei sobre o assunto da glória. Quer algo onde a honra esteja presente em todo lugar. Almeja isso. E, novamente, eu acho que aponta mais para coisas do futuro do que aqui mesmo nessa terra. Incorruptibilidade. O salvo em Cristo anseia por se livrar da corrupção do próprio corpo, da própria mente. Nós temos ainda a mente muito danificada pelo pecado que tínhamos e temos ainda. E corrupção ao redor de toda forma, mental, espiritual, físico, de todo lado. O mundo é inteiramente corrupto e em decomposição. E o salvo sonha com um ambiente em que a corrupção não vai entrar. É proibido, porta fechada para qualquer tipo de coisa que se chame ou lembre corrupção ou corruptibilidade. Aqui não fala corrupção só no sentido de pagar dinheiro, não. No sentido bem largo e profundo da palavra corrupção. Qualquer coisa ruim que se deteriora. Quando pensamos num ambiente onde a corrupção não vai entrar, pensamos no céu. Contamos para o futuro também. Mas é alguém que procura isto. Ou procura viver coerentemente com esse grande alvo que tem. Não é que alguém saia aqui procurando no dia a dia incorruptibilidade. É até bom que encontre um pouquinho aqui e acolá, mas só uma amostragem muito efêmera. Mas é para frente que o que tem a vida eterna está olhando. E qual é o destino de alguém assim, uma situação futura, conforme já comentei? Ter essas características é indicação de que receberá a vida eterna. Aliás, eu deveria dizer, já recebeu a vida eterna e vai continuar na vida eterna depois da sua morte, agora de uma maneira muito mais plena. Porque, na realidade, a Bíblia diz que nós já temos a vida eterna, nós que já somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. E incluído nessa plenitude que vamos ter na vida eterna, coisas maravilhosas que Deus dará aos salvos. Como, aí versículo 10, glória, honra e paz. É a porção dos que perseverem em fazer o bem, porque já tem a vida eterna. Vocês notaram que dessas três coisas que Deus vai dar abundantemente aos que têm vida eterna, duas ele procurou durante a sua vida: glória, honra e incorruptibilidade. Aí Paulo diz, ele vai receber na vida eterna, vai receber na plenitude da vida eterna, glória, honra, aí falou em paz. Não quer dizer que não vai receber a incorruptibilidade, porque vai também, mas ele especificou essas duas. Interessante. Deus vai dar exatamente o que a pessoa buscou. Isso até lembro as bem-aventuranças do Sermão do Monte, em que Cristo diz que as pessoas que buscam as coisas boas vão encontrar. Calma! Como você disse, calma! Vocês vão ter tudo isso em abundância comigo no futuro. Calma! Deus vai dar. A pessoa estará gloriosa, sim, nos limites em que uma criatura pode ser gloriosa, cercada de glória por todos os lados e por cima de tudo a glória de Deus, na presença de Deus, num ambiente em que só tem honra, honra, honra. Ele quer isso, aquele que tem a vida eterna quer isso, busca isso, procura isso, calma. É só questão de tempo, porque vai ter tudo isso. E paz, como ele colocou aqui. Finalmente a tão acalentada paz. Paz com Deus, paz consigo próprio, paz com os outros, paz por todos os lados. Se deleitarão na abundância de paz, falou o Senhor Jesus Cristo. Abundância de paz. Uma paz procurada aqui de maneira muito esquisita, muito estranha, por pessoas que guerreiam dentro de si próprias, que não querem paz coisa nenhuma. Talvez um tipo de paz, mas outro tipo já não querem. Então a paz aqui, quem espera paz neste mundo, pode desistir enquanto Cristo não voltar. Porque ele que vai trazer paz durante 1000 anos e depois eternamente. Mais paz. Amigo, você quer um ambiente de glória, de honra, de incorruptibilidade, de paz, aceite Cristo como seu Salvador. É a única garantia que você vai ter essas coisas em abundância. Qual a outra classificação que Deus dá aos homens? Boa. Tem a vida eterna. Muito bem, essa é a primeira. E a segunda, eu tenho que dizer. Versículo 8. Ira e indignação aos facciosos. Aqui está a classificação. Facciosos que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça, mas tem mais. Versículo 9. Faz o mal. Pode ler aí o 9. Tribulação, angústia e virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Então, duas formas de classificar a mesma pessoa. Facciosa, desobedece à verdade, obedece à injustiça e que faz o mal. Obviamente, um contraste direto com a outro, com outro tipo que faz o bem. Faccioso é a ideia de rebelde. O que é para obedecer à verdade, ele desobedece. E o que é para não obedecer, fugir dela. A injustiça é exatamente a que ele segue. Tudo ao contrário. Aquele camarada que chegou náufrago numa ilha, olhou assim e disse, tem governo aqui, sou contra. Tudo o contrário. Só que aí não é contra um governo político, é alguém que é contra Deus. É de Deus, sou contra. É para obedecer, eu desobedeço. Ele quer que eu não obedeça, que é a injustiça, porra, é essa que eu obedeço. Tudo ao contrário, de maneira afrontosa ao Criador. Alguém que faz assim, faz o mal, no pleno sentido da palavra. Ah, concordo, pastor. Esses bandidos de hoje fazem tanto mal. Está no comando vermelho, tem que fazer atrocidade de toda a ordem, e sequestradores, não, pode parar. O mal aqui é no sentido teológico da palavra. Fazer o mal é fazer tudo que Deus não gosta. Não pensa os assassinos, somente não. Eles estão incluídos, é claro. Mas não vá aliviar sua própria consciência, você sem Cristo ainda, querendo classificar, empurrar isso aqui lá para o presídio. Não. Pode colocar em cima do seu próprio coração, porque é onde vai cair também. Porque o homem nasce fazendo o mal. E eu vou deixar para Romanos 3, como eu já disse, não há quem faça o bem, então, para explicar isso melhor. Isso é fazer o mal. Qualquer coisa que não agrade a Deus, que não segue a verdade. Que verdade? As Escrituras. Verdade das Escrituras. Qual o destino de alguém assim? Ira e indignação de Deus. Conforme já falei, vou deixar para o próximo, a próxima pregação, falar da ira de Deus. E, versículo 9, tribulação e angústia. Tribulação significa isso mesmo, aflição. Angústia é outra palavra curiosa, formada de duas. Lugar apertado. Juntaram essas duas palavras e deu angústia. Agora imagine, num lugar bem apertado, que mal lhe cabe. Esse lugar mais apertado ainda. Começa ali a espremer, nos lados, dois braços. E mais ainda, começa a descer o teto em cima de você. Alguns podem estar começando a suar frio. Os claustrofóbicos. E mais apertado ainda. Ainda, e você fica completamente apertado, sem poder se mover, nem se mexer, nem o pescoço. Angústia pura. O grego chamou isso de angústia. Lugar apertado, um aperto. Um lugar terrivelmente apertado, que gera angústia. Pois é isso que virá sobre a alma que faz o mal, que pratica a injustiça em vez de obedecer à verdade. É isto. Ira de Deus, e vamos comentar, e muita angústia de alma. Ruim demais. Quero finalizar lembrando que eu fiquei de fazer uma observação no versículo 5, que a pessoa dura de coração acumula contra si mesma a ira. A observação é esta: o pecador é responsável pela ira de Deus que vai sendo acumulada contra ele dia após dia. A ira de Deus é uma reação ao pecado do homem. Quando o motorista infringe e é pego e é multado, Os pontos que ele perde na carteira dele, nesse sistema, de alguns anos para trás, de perder ponto em carteira, ao ponto de suspender ou cancelar a habilitação, os pontos na carteira preocupam mais do que a própria multa em si, embora doa no bolso também, mas pagou, tá pago, acabou. Mas a multa fica lá, pelo menos durante um período, fica lá, acumulando. Já tenho tantos pontos, eu tinha tanto, mais tanto agora, que eu causei pela minha infração. Não adianta ficar com a raiva do Detran, porque você foi quem infringiu a norma. Então, você está acumulando contra você próprio pontos que vão lhe prejudicar e vão tirar a sua carteira, se você atingir um certo limite. A iminência da suspensão é angustiante, pois essa aflição deveria existir numa escala infinitamente maior quando alguém peca e não se arrepende. Me refiro agora a alguém sem Cristo. Estou acumulando, não pontos numa carteira de dirigir, mas acumulando a ira do próprio Deus contra mim. E o resultado não será a proibição de dirigir um carro pelas ruas de Fortaleza, mas angústia eterna de alma no inferno. Esse será o resultado. Muito cuidado, amigo. Afaste a ira de Deus sobre você. Só tem uma maneira de você conseguir isso: aceitando Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação tem a ideia de aplacar a ira de Deus. Essa é a ideia exata de propiciação. Cristo é propiciação pelos nossos pecados, porque o sangue dele aplaca, acalma, abranda, eu posso dizer, supire a ira de Deus contra o pecador. Só tem uma coisa que pode fazer isso. É você aceitar Cristo. E o sangue dele vai aplacar a ira de Deus. Ah, mas eu sou muito pecador, pastor. O senhor fala assim porque eu não sabe. Ah, pastor, eu sou pobre. Eu sou ladrão. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou desonesto, eu sou honesto, eu sou alto, eu sou pequeno. Não importa. Está escrito aqui. E Deus vai mandar para a ira e para a angústia o judeu primeiro e o grego depois. Também o grego, o gentil, aquele que não é judeu. Mas a mesma coisa ele diz, ao contrário. Ele vai dar glória, versículo 10, honra e paz ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, do jeito que Deus não faz acepção de pessoas na condenação eterna de uma alma, Deus não faz acepção de pessoas na salvação de uma alma. Então, não importa o que você é, o que você não é, os males que você pratica, sua condição social, sua condição moral, espiritual, não importa. Cristo morreu pelos seus pecados e no momento em que você descer fé, arrepender-se, pedir perdão, confessá-lo diante dele, Cristo, ele vai aplacar a ira de Deus sobre você. Que Deus nos abençoe e apliquemos essas coisas aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito aqui. Obrigado pela vida eterna em Cristo, a todos nós que já exercemos a fé nele e agora estamos capazes de fazer o bem. Infelizmente ainda falhamos muito nisso, mas somos capazes de fazer o bem e buscamos a glória, a honra, a incorruptibilidade ao nosso redor, sabendo que vamos encontrar isso só quando estivermos ao teu lado. Muito obrigado, porque somos salvos em Cristo. Agora nós te pedimos misericórdia por aqueles rebeldes que obedecem à injustiça em vez de obedecerem à verdade, como tu queres. Ajuda-os, Senhor, a escaparem da tua ira, a escaparem da angústia, do lugar apertado, horrível, que eles recebam fé do alto. Que eles se arrependam dos seus pecados. Que eles se quebrantem humildemente diante de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que tudo isso seja para a honra e glória dele, Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.